No ar, Jornal da CUT.
Olá, trabalhador e trabalhadora de todo o Brasil, eu sou o André Acarini.
Esta é a edição de número 1023, quinta-feira, 15 de janeiro de 2015.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Entre os destaques de hoje, diminui o número de famílias endividadas no Brasil.
Impasse no ABC. Metalúrgicos entregam reivindicações ao governo federal. Greve na Volks continua.
Aeroviários e aeronautas em estado de alerta. Rodada de negociação termina sem acordo.
E ainda, o papel das centrais na trajetória da valorização do salário mínimo.
Confira antes a previsão do tempo para todo o Brasil.
Previsão do tempo.
Para quinta-feira, a frente fria do Rio Grande do Sul avança um pouco mais pelo litoral, gerando instabilidades não só no estado gaúcho, mas também em Santa Catarina. A virada no vento, que passa a soprar de sul, deixa as temperaturas mais amenas no sul e leste gaúchos e em algumas áreas mais ao sul do estado catarinense. Sobre o Paraná, mesmo com áreas de instabilidade crescendo, temos ainda muita sensação de calor. São Paulo e parte do Centro-Oeste também vão tendo uma quinta-feira de sol, temperaturas elevadas e chuvas fortes, com possibilidade de temporais crescendo já ao longo da tarde. Rio, Minas, Goiás e Distrito Federal têm tempo aberto, assim como parte do interior do Nordeste, que deve seguir nessa quinta-feira até com umidade um pouco mais baixa na parte mais central da região. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes da Somar Meteorologia.
Economia.
A média de famílias endividadas no Brasil diminuiu no ano passado em comparação com 2013, segundo o estudo Perfil do Endividamento das Famílias Brasileiras, realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
A pesquisa foi feita com base nos resultados mensais da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor.
A porcentagem das famílias que relataram ter financiamentos ou empréstimos foi de 61,9% em 2014, enquanto no ano anterior a taxa foi de 62,5%.
O percentual de famílias com contas em atraso também recuou de 21% para 19,4% em 2013, alcançando o menor patamar da série histórica iniciada em 2010.
Para a Confederação, o consumo mais moderado das famílias e as condições favoráveis no mercado de trabalho contribuíram para reduzir o nível de endividamento.
O perfil do endividamento demonstra que, se por um lado houve diminuição do endividamento e da inadimplência, por outro aumentou a parcela da renda das famílias comprometida com o pagamento de dívidas. De 29,4% em 2013 para 30,4% em 2014.
A alta das taxas de juros aumentou o custo do crédito e o peso das dívidas no orçamento. O cartão de crédito foi o tipo de dívida mais citado pelas famílias brasileiras, mas o destaque mesmo do ano foi o crescimento do financiamento imobiliário, de 1,7% em relação a 2013, e também do financiamento de carros, que aumentou 1,6% na mesma comparação.
E na edição de amanhã do Jornal da CUT, você confere o recuo da procura por crédito no Brasil.
Conquista.
O Jornal da CUT relembra agora a trajetória do salário mínimo nos últimos anos e o papel da CUT e das centrais na conquista da política de valorização.
Em janeiro deste ano, o mínimo passou a valer R$ 788,00 após decreto da presidenta Dilma Rousseff.
O reajuste representa 8,84% sobre os R$ 724,00 em vigor durante 2014 e corresponde à variação do PIB em 2013, que foi de 2,5%, mais a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, calculado pelo IBGE, em 2014, em 6,19%.
Em 2004, as centrais sindicais lançaram a campanha pela valorização do salário mínimo. Foram realizadas 3 marchas conjuntas em Brasília, com o objetivo de pressionar e, ao mesmo tempo, fortalecer a opinião dos poderes executivo e legislativo sobre a importância social e econômica da proposta de valorização do salário mínimo.
Como resultado dessas marchas, o salário mínimo em maio de 2005 passou de R$ 260 para R$ 300. No mês de abril de 2006, foi elevado para R$ 350 e, em abril de 2007, foi corrigido para R$ 380.
Já para março de 2008, o salário mínimo foi alterado para R$ 415 e, em fevereiro de 2009, o valor foi fixado em R$ 465. Em janeiro de 2010, o piso salarial do país passou a R$ 510, resultando em aumento real de 6,02%.
Também como resultado dessas negociações, foi firmado um acordo em 2010 2007 para uma política permanente de valorização do salário mínimo até o ano de 2023.
A sistemática adotada se mostrou eficiente na recuperação do valor do salário mínimo e é reconhecida como um dos fatores mais importantes no aumento da renda da população mais pobre.
Contabilizadas todas as variações ao longo dos anos, em janeiro de 2015, o piso fixado em R$ 788,00 acumulou um ganho real desde 2002 de 76,62%.
Vale lembrar que no governo FHC, o salário mínimo tinha valor aproximado de $80. Hoje, esse valor é de mais de $300.
Mobilização, mobilização.
Os metalúrgicos do ABC continuam mobilizados. No início da semana, um ato foi realizado na Via Anchieta. Mais de 10 mil trabalhadores de várias montadoras marcharam exigindo a reversão das 800 demissões na Volks.
Em entrevista à Rede Brasil Atual, o presidente da CNM CUT, Confederação Nacional dos Metalúrgicos, afirmou que o ato é uma advertência às outras montadoras para que não entrem na onda de demissões e que mantenham o diálogo.
O caso não impede ninguém de demitir trabalhadores. Porém, a gente quer que seja um plano civilizado e que as relações se mantenham no patamar que esteve até hoje, que é do diálogo. E, portanto, se quiserem fazer um PDV, plano de demissão voluntária, onde os trabalhadores se voluntariem, ninguém vai segurar o trabalhador. Mas se impor, e de uma forma, rompendo um acordo que foi feito de estabilidade até 2017, no caso da Volkswagen, onde, para ter esse acordo, os trabalhadores cederam bastante. Nós não vamos permitir isso.
Um acordo feito no ano passado foi rompido pela Volkswagen. Os trabalhadores da montadora cederam em algumas imposições da fábrica com a promessa de não haver demissões. No entanto, a empresa descumpriu o trato e no fim do ano passado demitiu 800 pessoas. Havia ainda a expectativa de mais 500 demissões. No entanto, com a mobilização já há uma expectativa de que as demissões sejam revertidas.
A nossa perspectiva de reversão das 800 demissões é grande. Do ponto de vista nosso, ela é positiva, porque se eles continuarem intransigentes em reversão dessas demissões, nós também continuaremos irreversíveis na questão da continuidade da greve. E nós não estamos radicalizando, nós estamos procurando alternativas.
No início da semana foi entregue uma pauta de reivindicações à Secretaria do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo, que inclui a criação do Conselho Estadual de Política Industrial, a revitalização de áreas industriais, o combate à guerra fiscal e a criação da Câmara de Negociação de Mediação de Conflitos.
Paulo Caires foi a Brasília nesta terça para entregar uma pauta também ao governo federal. Dentre os pontos, a ampliação do crédito para aquisição de veículos.
A gente prevê a discussão do PPE, que é o Programa de Proteção ao Emprego, havendo até redução de jornada. Tem um programa de renovação de frota dos caminhões, que isso é uma dívida que o governo tem com a gente há muito tempo, uma dívida com a sociedade brasileira, porque isso não é só para gerar emprego, isso também é para garantir a segurança no trânsito. E temos também a discussão, né, da ampliação do crédito. O Brasil tem que voltar a ter liberações de crédito na economia, principalmente para aquisição de veículos, até porque o setor automotivo é um setor que procede o encadeamento do crescimento econômico. Quando esse setor é pungente, toda a economia...
O ministro-chefe da Casa Civil, Miguel Rosseto, foi receptivo e se comprometeu a apresentar as reivindicações da categoria à presidenta Dilma Rousseff e também aos ministros do Trabalho, Manuel Dias, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Armando Monteiro Neto.
Paulo Caires relatou que Rosseto se dispôs ainda a auxiliar nas negociações com a Volkswagen e a Mercedes-Benz para solucionar o impasse gerado com as demissões nas duas montadoras.
Durante a audiência, Miguel Rosseto chegou a fazer contato com o presidente da ANFAV, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, Luiz Moan, com o mesmo objetivo.
E para a solução do impasse e recuperação do setor, Paulo Caires acredita que os empresários devem sair da eleição.
Eles estavam segurando investimento para saber quem ia ganhar ou não a eleição, não tem mais por que fazer isso. E nós, do sindicato, acreditamos que o ano de 2015 pode ser salvo. Mas se tiver intervenção como as que nós estamos fazendo e uma reação da própria indústria, eu só acredito em salvamento do ano com ações concretas, não ficar sentado esperando. Nós nunca vamos ficar sentados esperando.
Para esta quinta-feira foi marcada uma reunião que conta com a participação dos representantes da Volkswagen como forma de negociar a reversão das demissões.
Se os patrões se apresentarem, nós queremos que essa carta das 800 demissões seja dada como nulo, que ela tenha efeito nulo. Feito isso, a gente retoma o trabalho e volta a conversar. Não havendo a reversão dessa carta, a greve continua. E nós vamos estar sempre sentando na mesa procurando alternativas para resolver esse conflito, que tem sido a nossa prática nos últimos 20 anos, em busca do diálogo. Uma das expectativas nossas é que atitudes truculentas como essa, fora do contexto da Volkswagen, não aconteça mais.
Em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira, 14, os trabalhadores nos três turnos na Volks em São Bernardo aprovaram por unanimidade manter o movimento de paralisação da produção até que a empresa reverta as demissões anunciadas.
Mundo do Trabalho.
E terminou em um impasse a sexta rodada de negociação da campanha salarial dos trabalhadores na aviação civil da CUT, que inclui aeronautas e aeroviários.
A reunião foi realizada no início da semana na sede do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, que representa as companhias TAM, Gol, Azul e Avianca no Ibirapuera, em São Paulo.
A bancada patronal ofereceu à FENTAC, Federação Nacional de Trabalhadores em Aviação Civil da CUT, uma contraproposta de reajuste salarial de 6,5%, o que representa somente 0,16% de aumento real no salário.
Nas últimas rodadas, o índice proposto pelas aéreas foi de 6,33%, que se refere à reposição da inflação da database das categorias 1º de dezembro, índice que havia sido rejeitado pelos trabalhadores.
Já com relação à melhoria na cesta básica e vale-refeição, as empresas aéreas propuseram um reajuste de 7% nesses benefícios. Uma nova rodada está prevista, mas ainda sem data e horário definidos.
A reivindicação dos trabalhadores do setor é de 9%. Sérgio Dias, presidente da FENTAC CUT, disse estar perplexo com a posição das empresas.
Sérgio Dias afirmou que ganho real de 0,16% no salário não é uma proposta que deva ser levada a sério.
Para a FENTAC, as empresas aéreas têm condições em apresentar uma contraproposta decente de ganho real nos salários.
Jornal da CUT.
Termina aqui esta edição do Jornal da CUT, uma produção da Secretaria de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores, com a coordenação da MGOra Comunicação.
Apresentação e edição, Andréa Carini e Ana Paula Costa.
Colaboração, Rede Brasil Atual e TVT, TV dos Trabalhadores.
Rádio Online e distribuição, Agência Rádio Web.
Realização, Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.